Confiar em Jesus traz felicidade e libertação. Ele me guia para o alvo celestial. Preencha minha alma com paz e descanso. Confiança em Jesus traz liberdade e felicidade. E assim eu confio meu destino a Ele. Ele me guia para o alvo celestial. Preencha minha alma com paz e descanso. Nenhuma noite pode haver lá. Nenhuma noite pode haver lá. Porque Jesus lá brilha sempre como o sol. Nenhuma noite pode haver lá, porque Jesus lá brilha continuamente como o sol. Lá não pode haver noite, porque Jesus, como o sol, sempre brilha lá. Lá não pode haver noite, porque lá Jesus continuamente brilha como o sol. Lá não pode haver noite, porque Jesus continuamente brilha como o sol lá. Lá não pode haver noite. Vamos começar esse culto com o hino 344. Eu preciso de ti todo o tempo, Senhor, cheio de graça. Eu preciso de ti todo o tempo, Senhor, cheio de graça. O teu nome é a minha proteção. Teu sangue, o meu mar de alegria. Eu preciso de ti. Ó, eu preciso de ti. Eu preciso, tenho sempre que ter a ti. Eu preciso de ti todo o tempo. Eu preciso de ti, ó, preciso de ti, Jesus, sim, eu preciso de ti. Eu tenho que ter a ti sempre. Senhor, abençoa-me. Eu preciso de ti todo o tempo, na alegria como no sofrimento. Tu és o meu sol e o meu escudo, agora e na eternidade. Eu preciso de ti, ó. Eu preciso de ti, Jesus. Sim, eu preciso de ti. Eu tenho que ter sempre a ti. Senhor, abençoa-me. Eu preciso de ti todo o tempo. Guia-me como tu queres. Eu persevero na tua palavra até que tu a cumpras totalmente. Eu preciso de ti, ó, eu preciso de ti. Jesus, sim, eu preciso de ti. Eu tenho que ter a ti sempre. Senhor, abençoa-me. Eu preciso de ti todo o tempo, Senhor Jesus, Filho de Deus, contigo eu herdarei uma vez a eterna coroa da vida. Eu preciso de ti, sim, eu preciso de ti, Jesus, sim, eu preciso de ti. Eu tenho que sempre ter a ti. Senhor, abençoa-me. Senhor, eu preciso de ti. Sim, Jesus, eu preciso de ti. Eu tenho que ter sempre a ti. Senhor, abençoa-me. E nós sabemos, ele não mudou ainda. Se somente pudermos crer, como diz a Escritura, então podemos ver os milagres de Deus. E nós temos muito motivo de glorificá-lo e trazer-lhe a honra e a adoração. Paulo escreve aos Efésios, no primeiro capítulo, versículo 3, palavras muito conhecidas de todos nós, mas mesmo assim, queremos expressar com esse homem de Deus e para a glória do Senhor, dizer, ele diz aqui, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amados, ele não fará, ele já fez. Cremos todos nisso? Então todos podemos falar um amém para isso. Que nós que vivenciamos a bênção de Deus, que vivenciamos o seu poder, podemos dizer, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo. Que maravilhoso! Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Até aqui, essa preciosa e maravilhosa palavra de Deus. Eu creio, se lemos essa palavra, então alegra os nossos corações e sabemos que podemos ter parte com todos os santos que estiveram antes de nós nessas promessas, que também nos nossos dias, pela graça, podemos ser parte nisso. E por isso somos tão alegres e gratos e queremos trazer a glória, o louvor ao nosso Deus e a adoração. Somos o seu povo, irmãos e irmãs. Se não fizermos, quem deve fazê-lo? Nós somos sua propriedade, assim nós lemos. E por isso não podemos fazer outra coisa a não ser trazer a glória, a adoração ao nosso Deus. Juntos podemos elevar as nossas vozes como aqueles naqueles dias fizeram juntos com Paulo e deram a glória a Deus pela redenção, pelo sangue derramado, por tudo que, pela graça, lhes foi participado. Também nós podemos agradecer a Deus por isso, que Ele nos chamou do leste e do oeste, do sul e do norte, e nos determinou para entrarmos no Seu reino. Não é isto uma graça especial, amados? A Ele seja a glória e o louvor. Vamos nos levantar para oração conjunta. Pai Celestial, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações pela poderosa bênção que também nesses dias tu nos participaste. Nós te agradecemos especialmente também pela palavra, pela revelação que tu concedeste. Senhor, nós não sabíamos o que nos seria dado, mas agora nós podemos ver tudo o que tu preparaste para nós, porque nele tu nos já, desde antes da fundação do mundo, já elegeste. Senhor, quem somos nós se olhamos para nós mesmos? Então nós nos vemos como indignos, mas Senhor, tu pagastes o preço. Tu nos redimiste, tu nos libertaste. Nós pertencemos a ti, não somente para o tempo, mas também para a eternidade, Senhor. Ao teu nome seja a glória, seja o louvor e adoração. Fiel Deus, tu nos, até essa hora, nos abençoasse sempre, falasse conosco através da sua palavra. Ó Senhor, nós te agradecemos pelas preciosas bênçãos e pela comunhão que nós podemos ter uns com os outros e contigo. Ao teu nome seja a glória. Nós pedimos, fiel Senhor, retira tudo do nosso meio que não pensa a ti, que não te é agradável. Deixa-nos, Senhor, com corações abertos, com olhos abertos e com ouvidos abertos, Senhor, estar sentados aqui e aceitar, receber aquilo que tu tens a nos dizer, fiel Deus, através da sua santa e preciosa palavra. Eu te peço, abençoe os ouvintes e abençoe os que falarão. Conceda graça especialmente ao meu irmão aqui nesse lugar. E nós te pedimos, Senhor, não somente por nós, mas também pelo teu povo completo, em todos os lugares que talvez estão solitários em algum lugar, e também por todos os enfermos, Senhor, que colocaram seus pedidos, Senhor. Tu podes te mostrar, Senhor, como o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Nós, especialmente, queremos colocar o irmão Galha para ti. Tu conheces e sabes tudo, como está com ele. Mas nós confiamos em ti. Tu és o grande médico e tu és o grande ajudador. Tu podes, nessa hora, te revelar para que o teu nome seja glorificado. Glória seja a ti por isso. Honra e adoração. Senhor, a tua mão ainda não é curta demais que não pudesse ajudar. Não, Senhor. Tu és o grande ajudador em cada situação. Senhor, por isso nós te damos a glória e o louvor e a adoração. No nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos sentamos, pedimos que os cantores venham. E então, em seguida, a palavra através do irmão Frank. Estamos gratos por podermos estar aqui, de ouvir a sua palavra e nos deixarmos abençoar novamente. Se palavras de Deus são lidas e hinos são cantados, então sobe em nós um grande anseio dentro de nós que todas as palavras se tornem realidade divina em nós. Que não somente as contemplemos e pensemos nelas, e pensemos que outros vivenciaram aquilo que nós lemos, mas que nós, você e eu, possamos ter todas as vivências bíblicas com Deus, que temos feito isso. Sem as tais, de todas as formas, não funcionará. Se Deus preparou um caminho para nos levar para a glória, então nós temos que caminhar por esse caminho assim como todos nossos irmãos e irmãs no princípio também fizeram. Então nós temos que caminhar por esse mesmo caminho, ter as mesmas vivências, as mesmas atuações, as mesmas confirmações. Então tudo tem que estar em concordância. E nós somos sinceros o suficiente e dizemos, reconhecemos, a parte de ensinamento está certo. Está certo. 100%. Mas com a fé, com o vivenciar, no qual nós tomamos Deus na sua palavra e o vemos como fiel, que ele mesmo não pode negar a si mesmo, mas a cada promessa ele tem que estar com ela para permanecer Deus e ser verdadeiro. Mas antes que Deus possa se revelar e antes que a sua palavra possa ser confirmada de tal forma em todos nós, tem que haver a convicção, tem que estar forte que Deus primeiramente prometeu e em segundo que ele deseja cumprir e cumprirá. Isto simplesmente tem que ser assim. Se nós estivermos contentes com o ensinamento, então não poderá vir mais. Mas se nós tivermos fome e sede, então Deus tem que saciar essa fome e essa sede, de outra forma não é possível. E assim, nós ligamos com as reuniões nesse fim de semana o desejo e o pedido a Deus que de atuar tal anseio dentro de nós para que ele possa cumprir as promessas e conceder aquilo que ele prometeu. Vocês sabem, se viajamos pelos países que não são tão civilizados, talvez não tem tanta sabedoria na ciência como nós temos em geral, ou também em geral ou da escritura, então a fé é tão fácil para essas pessoas. Uma pregação é suficiente e o Espírito de Deus atua e centenas são tomados, lágrimas jorram, o Espírito de Deus move os corações e as bocas e tudo o que pode ser movido. Por quê? Porque as pessoas, simplesmente, na sua fé, eles aceitam o que lhes foi apresentado e eles contam que Deus cumpre a sua palavra. Quanto mais simples nós pudermos crer, mais poderoso, então, Deus poderá se revelar. Então, nós nos perguntamos, o que é fé bíblica? Como ela é? Como podemos julgá-la? Como podemos avaliá-la? Como podemos saber onde está essa fé? E eu penso, não podemos fazer uma pregação sobre isso. Isto, cada um tem que receber dado por Deus dentro do seu coração. De Abraão nós lemos, ele creu a Deus. Isso lhe foi imputado por justiça. Então podemos claramente dizer, se nós cremos a Deus, se nós cremos as promessas que Deus nos deu de coração, então Deus, com o mesmo fundamento da mesma fé, ele tem que nos imputar por justiça isto. E se nos tornamos justos diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, então as promessas que através dele nos foram concedidas nele, e através dele tem que encontrar seu cumprimento. Eu, em breve, entrarei na palavra, mas muito brevemente gostaria de entrar na pergunta que antes do culto de um irmão foi mencionada por um irmão, e eu estava um pouco surpreso de ouvi-la, e não estou muito bem preparado para isso, mas eu trouxe o livro dos selos, e brevemente lerei sobre isso. Foi a pergunta sobre os 144.000. Aqui nesse lugar, nós já frequentemente tomamos isso, e eu não creio que existe uma dúvida, possa existir uma dúvida sobre isso, mas temos plena compreensão se alguém tem uma pergunta sobre isso. E a pergunta foi se Apocalipse 7, de 1 até 8, já está cumprida. E então temos que falar claramente: não está cumprida. Não pode estar cumprida, porque os 144.000, primeiramente pelo ministério dos dois profetas, após o arrebatamento da igreja noiva, serão chamados e então, em seguida, poderão ser selados. Naturalmente, toda a história da salvação na Santa Escritura já foi escrita assim, como se já fosse passado. E eu desejo para isso, somente para fazer a comparação, não pertence ao tema, mas é apropriado para passar diante dos nossos olhos. Leio simplesmente, eu lerei Apocalipse 19, versículo 1. E depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Já passado. Para Deus já aconteceu, mas ainda está no futuro. Se lermos adiante, a partir do versículo 6, e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Ele ainda não reina. Aqui já está como consumado, como fato consumado. 2000 anos já passaram e esta palavra ainda não se cumpriu. Agora, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Há quase 2000 anos, já como fato consumado, já expresso, até hoje, ainda não se tornou realidade. Mas quando o tempo estiver cumprido, então acontecerá. Adiante, a partir do versículo 9, e disse-me: Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Eu leio de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, e eu poderia ler muitos versículos no Apocalipse que falam o acontecimento da salvação já como já consumado na forma do passado. E mesmo assim, ainda está no futuro. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Aqui já expresso o reinado sobre o mundo veio ao nosso Senhor e ao seu ungido. Naquela época, os discípulos perguntaram ao seu mestre: Você já está elevando o reino para Israel, repondo o reino para Israel? E ele lhes disse: Não cabe a vós saber o tempo e a hora que o Pai, de acordo com seu próprio todo poder, manteve para si mesmo saber. Mas nós vemos, já é contado aqui como história da salvação, como cumprido, como consumado, como já existente, é anunciado aqui. Versículo 17, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomasse o teu grande poder e reinaste e entraste no teu reino. Já está na palavra de Deus, como acontecido, colocado aí. Nós, por isso, compreendemos todos muito bem que João, na ilha de Patmos, pela causa da palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus Cristo, pelo todo conselho profético, ele foi trazido lá para que, em espírito, ele pudesse ver todas essas coisas e as escrever. E nós podemos estar confiantes que nenhuma expressão ficará sem cumprimento. O Senhor, ele entrará no seu reinado, as bodas acontecerão, a noiva cantará e tocará tudo o que é aqui, onde quer que tenha que acontecer, isso acontecerá, se cumprirá, assim como Deus aqui deixou dizer na sua palavra. Em Apocalipse 4, versículo 1 e 2, a indicação para especialmente versículo 1 já é talvez suficiente. Aqui: Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas, ou outras traduções, o que em futuro devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito. João estava na ilha de Patmos, mas em espírito ele foi colocado no céu. E ele viu as coisas de visão divina. E se nos é dito que nós fomos abençoados com cada bênção de forma espiritual que há nos lugares celestiais, celestiais em Cristo Jesus, então nós temos que Deus, as coisas que Deus nos concedeu, temos que contemplar com visão divina e não de outra forma. Vocês sabem que até uns para com os outros temos que ver de acordo com a visão de Deus. Pode Deus ver de cima para baixo? Ele está em cima. Ele tem que olhar para baixo para nós. E como isso acontece, Ele não nos pode ver de outra forma a não ser através do Gólgota. É impossível para aqueles que passam ao largo de Gólgota e ser, nos dignificar de dar uma olhada em nós. Deus, Ele fechou um pacto conosco. E este pacto aconteceu no Gólgota. Se Deus, Ele vê a ti e vê a mim, então, através de Cristo e em Cristo e com Cristo, através do Gólgota, não de outra forma. E lá Ele nos vê como reconciliados, como agraciados, como trazidos para o lar, com, ligados com Deus, pessoas ligadas com Deus. Queremos nós aquilo que aconteceu no Gólgota, não prezar isso de forma pouca, pequena, e talvez com própria justiça, tentar ir pelo caminho de Deus. Nós desejamos hoje à noite estar cientes, ou ficar cientes, que há suficientes pessoas que todas querem ser salvas, mas de sua própria, com seu próprio caminho. Porque está escrito na carta aos Hebreus e no novo caminho vivo que Deus, através da carne, através do Senhor, através do trazer do corpo carnal, Ele abriu que devêssemos andar por Ele, temos que andar por Ele, para alcançar o alvo. Então, essa pergunta com 144 mil, em Apocalipse 7 está escrito, no versículo 2, do anjo do raiar do sol, que tem o selo de Deus vivo, e dos quatro anjos que tinham a missão de trazer dano, desgraça sobre a terra e também sobre o mar, e ecoou uma alta voz. Eu leio agora versículo 3, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E essa palavra não tem nada a ver com um tufão que passou pelas Filipinas antes de ir lá, ou com alguma catástrofe que desde as décadas em algum lugar aconteceu, trouxe devastação e visitou os povos. Aqui é falado do período da tribulação, qual seja do tempo quando os juízos de Deus, os juízos que aqui nesse livro de Deus para o tempo foram anunciados e acontecerão nesse tempo. E então eu tenho que ir forçadamente ler um pouco adiante, pois está aqui especialmente: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Vocês verão que sequer o primeiro juízo da trombeta tem que acontecer, a não ser que os 144 mil tenham sido selados. Apocalipse capítulo 8, versículo 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Isto, o que acabamos de ler, não pode acontecer a não ser que o selamento dos 144 mil tenha antes acontecido. Se nós falarmos sobre as dores de parto e se lemos sobre as coisas que no tempo do fim devem acontecer, então está lá de guerras e gritos de guerra e de terremotos, de fomes e de catástrofes de todo tipo. E elas acontecem também no nosso tempo, mas todas essas coisas ainda não são o cumprimento da direta trombeta, do juízo da trombeta, ou das taças da ira, juízos das taças da ira que serão derramadas após a noiva do Cordeiro tiver sido arrebatada e os 144 mil tenham sido selados. Do livro dos selos, eu leio da página 41. Durante esse tempo da tribulação, após a noiva ter sido chamada para fora e a igreja restante passar pela tribulação, os 144 mil, através das duas testemunhas de Apocalipse 11, elas serão chamadas para fora. Muito claramente, em concordância com a Santa Escritura. Na página 42 está escrito, mas vocês perceberam, quando ele queria se revelar aos seus irmãos, ele viu o pequeno Benjamim, que foi nascido após ele ter partido. Ele representa os judeus, os 144 mil, que justamente agora estão sendo ajuntados desde o tempo quando ele abandonou essa terra. Josué olhou para Benjamim e o seu coração queria se partir. Eles não sabiam que ele podia falar hebraico. Ele falou a eles através de um tradutor. Ele tratou com eles como um egípcio. E quando ele quis se revelar a eles, ele viu diretamente para o pequeno Benjamim. Pensa, ele deixou sua mulher para trás. Ela ficou no palácio. Quando ele se deu a reconhecer aos seus irmãos, após Jesus ter sido rejeitado por seu próprio povo, ele se elegeu uma noiva dos gentios e ele levará daqui para o palácio para a glória, na casa do seu pai, para as grandes bodas, a levará para cima e mais uma vez, brevemente descerá para se voltar aos seus irmãos, os 144 mil, para se revelar a eles. Vocês veem quão perfeita os símbolos são. Naturalmente, nós poderíamos agora seguir adiante com esse tema, mas nós, com intenção, assim quanto Deus nos ajude, nós, o tempo de 26 de dezembro até 31 de dezembro, nós temos esse tempo para horas bíblicas e mais horas bíblicas e horas bíblicas, e então para horas de oração e mais ainda horas de oração. Já de antemão, já colocado já isso de antemão para o Senhor, espero que todos façamos isso para que ele possa chegar ao seu direito. Porque apesar de todo ensinamento, nós percebemos todos, e nós percebemos por quê? Porque nós não fazemos nada, não forçamos nada diante dos outros, que esse poder vivificador, esse fogo divino, esse equipamento apostólico e todo poder e tudo que faz parte, que nós ainda na realidade, no nosso meio, nós não experimentamos ainda. Gotas da graça caíram e nós somos gratos por todas as demonstrações de graça de Deus, por cada alma que foi salva, por cada um que foi curado, por cada um que foi liberto. Nós somos de coração gratos e nós desejamos e de nenhuma forma desonrar a Deus ou até machucá-lo se nós falamos, se nós menos olhássemos com menosprezo para as grandes coisas que Deus fez, mas igualmente nos está na igreja neotestamentária, na sua flor, na sua primeira brotar, no seu primeiro amor, na sua primeira dedicação, no seu primeiro poder, ela nos está diante dos olhos. E nós temos a promessa da palavra de Deus que o fim será novamente igual ao princípio e será igual ao princípio. E porque nós cremos na mensagem da plena restauração e correção e não somente teoricamente, no intelecto nós aceitamos, mas nós cremos de coração porque é de acordo com a Escritura. Então, esta fé bíblica tem que trazer o resultado divino consigo para que nós possamos tocar as coisas, sim, que nós possamos ouvir e ver que Deus, pela graça, confirma a sua palavra. Agora, estamos num estado ainda onde frequentemente palavras e realidade ainda não estão em concordância. Podemos rapidamente dizer, eu amo a ti de todo o coração. Está certo isso? De fato? Podemos dizer, o fogo divino está ardendo dentro de mim? Isto é, de fato, assim? Poderíamos seguir adiante e para tirar a comparação. Tem que chegar ao ponto que o Senhor tem a possibilidade de chamar uma igreja na qual ele tem alegria. Uma igreja de acordo com seu coração, de acordo com a sua vontade. Pessoas que perguntam por seus caminhos e estão prontas para caminhar por ele. Pessoas que perguntam por sua vontade e estão prontas para fazer a sua vontade. Pessoas que de coração reconhecem crer o que Deus disse, mas não ficam parados nisso, mas esperam, com ansiedade esperam, para vivenciar aquilo que o Senhor prometeu. Nós somos gratos a Deus pelo poderoso ensinamento, mas isto eu quero também dizer claramente a vocês. Todo completo ensinamento não poderá ter feito a impressão se não em ligação com o ministério desse homem de Deus, se não tivesse visto a confirmação divina com os meus próprios olhos. Não foi uma nova doutrina ou um novo conhecimento, foi a velha doutrina da Santa Escritura, a revelação a nova revelação da velha palavra de Deus e do Conselho de Salvação de Deus, que já muito foi editado e agradou ao Senhor confirmar aquilo para a nós que cremos hoje, nos dar a convicção que não seguimos fábulas engenhosas, mas a glória de Deus. Para isso, eu gostaria talvez ler a palavra que muito raramente é lida, de Hebreus capítulo 2, talvez gostaria de ler ainda, Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 1. Portanto, convém-nos, ou é necessário, atentar com mais diligência ou assiduamente as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos santos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tal grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos segundo a sua vontade. Porque não foi assim somente que algumas pessoas vieram e disseram: nós vimos e nós ouvimos e agora vocês podem já crer em nós. Sim, isto fazia parte também, mas também Deus confirmou esta palavra no seu caminho. Então, no seu caminho, se contemplarmos a Deus, ele sempre foi um Deus que fez milagres. Eu não digo que temos que correr atrás de milagres. Nenhuma pessoa que crê e confia em Deus, que aceitou a sua palavra dentro de si e crê nas suas promessas, não precisa de correr atrás de um milagre. Os sinais e milagres nos seguirão, e não nós seguiremos a eles. Assim está escrito, e assim é. Assim como cada outra palavra, assim também Marcos 16 tem que ser tomada como está escrita. E lá não está escrito: esses sinais e milagres irão adiante daqueles que creem, mas sim, estes sinais seguirão aqueles que creem. Sim, a fé que você e eu, que nós temos, carregamos nosso coração, Deus tem que mover a Deus para a ação. Ele não pode de outra forma a não ser confirmar a sua palavra que nós carregamos e as suas promessas que nós aceitamos na fé. Então, nós não precisamos nos esforçar para criar artificialmente essa atmosfera. Eu abdico até o último momento por todos os outros que não podem esperar. Eu abdico de cada invenção ou criação artificial de alguma atmosfera. Eu desejo que o sangue e a palavra e o Espírito atue entre aqueles que Deus chamou para fora, para espírito, corpo e alma, e que ele possa estar atuante, que nós, que possa ser visto em nós, que Deus fez grandes coisas. Tem que simplesmente nos seguir. De outra forma, não é possível. Esta é a grande diferença. Eu digo mais uma vez, não que nós agora vamos fazer uma corrida para seguir essas coisas. Não, nós poderemos andar muito tempo, muito longe. A palavra de Deus também nesse ponto permanece clara. Eles seguirão aqueles que creem. Como está com a sua e com a minha fé? Abraão, ele, na hora da aprovação, ele creu a Deus. Cremos a Deus na hora da aprovação? Você, eu e vocês, pudemos crer quando a espada desceu e parecia que tudo estivesse chegado no fim? O que aconteceu com Abraão? Ele foi obediente e o seu mais amado estava em questão, o seu filho, que Deus havia prometido, no qual todos os povos deveriam ser abençoados. Ele deveria agora trazer como sacrifício, ele deveria fazer um fim com isso, com a sua espada. Nós vemos com Abraão duas coisas que caminharam harmonicamente: fé e obediência. Amados, não vamos ter uma ideia e imaginação própria. Com fé somente, muitos creem aí pelo mundo, mas não têm a obediência de Deus, a verdadeira fé que nos é dada através da pregação da palavra de Deus. Ela nos guia pela pregação para dentro dessa palavra e nos liga com aquilo que falou a palavra. E então, a fé, a obediência tem que ser adicionada ou seguir a fé. Então, por isso, Paulo escreve na última carta aos Romanos que ele foi enviado para atuar a fé pela obediência entre todos os gentios. Deveria ser Romanos 15, versículo 25. A ele que tem o poder de vos firmar na fé de acordo com o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, após a revelação do mistério que por tempos eternos permaneceu oculto, mas agora anunciado, e é também através de palavras proféticas, de acordo com a missão do Eterno Deus, foi pregado a todos os povos gentios para atuar a obediência pela fé ao único Deus sábio, seja através do nosso Senhor Jesus Cristo, dada a glória em toda a eternidade. Amém. Naquela época, a primeira mensagem foi anunciada pelo primeiro mensageiro Paulo, que Deus deu à igreja para que trouxesse toda a revelação de todos os mistérios e o mistério de Jesus Cristo e a sua igreja e tudo que ele fazia parte. Naquela época, através da pregação ou através da revelação dos mistérios que estavam ocultos em tempos eternos, não que alguém fosse agora estufado por isso e estufar o peito, mas deveriam ser guiados para Deus, porque a palavra que sai de Deus nos guia de volta para Deus. E por isso também a consideração aqui, mas agora se manifestou e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, 16, 26. A todas as nações para a obediência da fé. Nós sabemos, pela desobediência veio toda a aflição, todo o sofrimento sobre a terra. Através da obediência do um, do qual está escrito, ele foi obediente até a morte na cruz. Assim, aqueles que com ele morreram e foram sepultados com ele, ressuscitados para uma nova vida, devem seguir nos passos da fé e da obediência como redimidos, nos passos do redimido, do Redentor, para poderem caminhar pelo seu caminho, porque ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não que você e eu dizemos caminho é, já é assim, mas aquilo o que Deus, na sua palavra, determina ou fala. Vamos estar, então, com essa convicção que nós passaremos a um tempo no qual Deus desiste toda a dedicação, uma obediência, plena dedicação, um pleno sacrifício no seu altar, que com toda a confusão seja feito um fim e que o Senhor de fato chegue, possa chegar ao seu direito, trazer de volta a um primeiro ensinamento, primeiro amor, as primeiras obras, ao primeiro poder, a primeira confirmação, tudo, uma após a outra, de trazer de volta a Assembleia do Deus Vivo. E nós devemos ter plena parte naquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Ainda rapidamente, no fim, voltando à palavra do princípio, aqui nós lemos juntamente em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Uma palavra muito conhecida de todos nós. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Este é um fato divino. Através do Gólgota, toda a maldição foi tirada de nós e a completa bênção de Deus veio sobre nós. Anteriormente, a incredulidade nos aleijou e a desobediência e todas as coisas que nos circundavam, para não dizer nos mantinham aprisionados, ao invés de sermos prisioneiros de Jesus Cristo, nós frequentemente fomos prisioneiros das circunstâncias. E isto não deve seguir assim adiante, se nós estamos prontos para nos tornarmos prisioneiros do Senhor. Então, somos ao mesmo tempo livres, livres do Senhor. Então, nós podemos vivenciar a liberdade dos filhos de Deus, e essa liberdade estará sempre nas barreiras da sua palavra. Não há liberdade dos filhos de Deus que passe além dos limites da palavra à direita ou à esquerda. Não. Isto, então, é a sua e a minha liberdade. E essa liberdade, assim, nos traria numa dependência e numa escravidão sem que nós compreendamos, sem que percebamos, somente na liberdade divina, dentro dos limites da sua palavra, nós podemos atuar essa plena autoridade divina pela fé e pela confirmação, vê-las realizadas. E então, nós poderemos, as coisas prometidas poderão nos seguir, que Deus nos prometeu na sua palavra. Eu estou cheio de convicção que o tempo pior nós já deixamos atrás de nós, e o que está diante de nós somente pode ser melhor e abençoado por Deus. Nós não olhamos ao largo das coisas como se não existissem, tivessem acontecido, mas quando olhamos pelo Gólgota, então nós sinceramente temos que reconhecer que então não podem ser mais vistas, que não mais podem estar diante de ti, diante de mim. Se você ainda vê as coisas diante de ti, então você, eu digo isto com amor no coração, então você olhou ao largo do Gólgota. Então não te glorie da redenção, então não glorie o sangue, se você deixa de lado como inativo. Nós só podemos fazer uma das duas coisas, ou nós, a redenção de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor, que aconteceu nele, como totalmente válida e ligada para nós, ou, se não pudermos fazer isso, então colocarmos como não em atuação e também fora de poder para nós. E então, nós podemos ver cada um como ele foi antes do Gólgota. E onde chegamos com isso? Nós negamos aquilo que aconteceu de fato no Gólgota, de fato, e nós cantamos com boas palavras, com bonitas palavras. E o diabo nos ri e diz: isso vocês podem fazer ainda há muito tempo. Vocês mediram Gólgota com medida humana. Vocês levaram seus pensamentos humanos sobre o Gólgota. Gólgota significa, por divisão divina, o dia completo e universal de reconciliação de Deus com a humanidade, a eliminação de toda a culpa e pecado daqueles que haviam se tornado culpados diante de Deus. Como nós queremos ver Gólgota? Somente como uma cruz e uma montanha no qual está, e então seguimos pelo nosso caminho? Ou queremos ver Gólgota de cima pela visão de Deus? Eu vos pergunto hoje à noite, o que Deus pensou consigo no momento quando o cordeiro sacrifício no Gólgota deixou sua vida? O que Deus para si neste momento pensou? Vamos perguntar isso a nós hoje à noite. E vamos perguntar a nós se nós pensamos o mesmo quando falamos do Gólgota. Vocês sabem que muito tempo já nos enganamos, que os nossos corações sequer estiveram na coisa, que falamos humanamente sobre coisas divinas e que com isso nós ofendemos a Deus e que não podemos caminhar, Ele não pode caminhar adiante conosco. Isso não está com Deus e nem na sua palavra, mas em nós. O que Israel pôde fazer quando a hora da libertação veio? Deus deu somente uma ordem. Cada família sacrifique um cordeiro e então a primogenitura estará salva, segura e salva. Nada pode acontecer. O que aconteceu? Deus tinha dado uma ordenança e esta foi seguida. O anjo eliminador teve que passar ao largo. Todos os sacrifícios, se lermos em Levítico, Números ou 23 outras passagens bíblicas, onde Deus, de todos os sacrifícios das grandes festas, o grande dia da reconciliação, ele fala disso. O que tem a dizer a nós? O que tem a dizer a você? O que tem a dizer a mim? Israel esperou e eles disseram: nós esperamos que ele redimiria Israel. Ele tinha redimido Israel, mas não como eles pensavam, mas como a Escritura tinha dito. Amados, nós temos que permitir a Deus de fazer um novo começo conosco. E nós temos que ver uns aos outros com os olhos de Deus, em cada um filho de Deus redimido. Há uma passagem bíblica que está no profeta Isaías 42. Quem é tão cego como meu servo e tão mudo como... Isso se soa estranho? Um servo do Senhor, ele deveria ter dois ouvidos abertos e ele deveria ter dois olhos sãos, deveria ouvir tudo e ver tudo, mas não. Um servo de Deus e um filho de Deus deveria ter olhos fechados e olhos fechados. Tudo o que poder impedi-lo espiritualmente, mas os corações, olhos e ouvidos, o coração aberto para ouvir tudo o que Deus tem a nos dizer. Nós, uma vez, temos que fazer essa diferença. Se não fizermos, então, repetidamente, seremos jogados para trás em nossa vida da fé e não teremos, de fato, um progresso. Eu não estou mais pronto somente para fazer pregações. Eu disse ao Senhor, eu não estou pronto mais somente a pregar. Nós temos que reconhecer numa aflição, e quem não reconheceu ainda deveria pedir isso de Deus rapidamente. Então, nós juntos deveríamos dar o nosso grito de coração para o trono de Deus, que Ele possa ter misericórdia de nós, para que Ele possa nos ajudar, que Ele possa fazer um fim com toda essa aflição. Nisto, não temos que esperar que diretamente de seres humanos se tornem deuses. Quem espera isso de outros, ele pensa, não pensa em si mesmo, não vê a si mesmo. Mas uma coisa podemos dizer: se alguém está em Cristo, então é uma nova criatura. E se ele é uma nova criatura, então não pode velha inveja e ódio e tudo mais. Para aquele que o coração se tornou novo, então nós temos o modo de pensar de Jesus Cristo, nós temos o perdão, graça, salvação. Então, para nós, Gólgota se tornou realidade divina. Nós temos que discernir o corpo do Senhor, e o corpo do Senhor é inacusável, intocável. Quem quer acusar os eleitos de Deus, como está Cristo está aqui, através do qual, como está em Romanos 8, que os justificou, quem quer levar a acusação, pode fazer, mas não adianta nada, nós temos simplesmente olhar todas as coisas nos olhos e dizer, fiel Senhor, nós pensamos bem, nós servimos a Ti tanto quanto pudemos, e nós sentimos que Tu tens intenções amáveis conosco, Tu queres caminhar adiante conosco, Senhor. Antes, eu era um empecilho para Ti, um tropeço, com que eu fui um tropeço, um empecilho para outros. E se cada um, então se cada um provar a si mesmo, não provar a outros, não temos um aparelho, e também está em 1 Coríntios, no capítulo 11, está escrito, cada um, mas prove a si mesmo. E se assim conosco entrarmos em juízo, então nós temos suficiente. E se não tivermos, então hoje à noite deve-se deixar dizer que pelo Espírito possa ser, ainda não lhe foi dado conhecimento do pecado. Pelo Espírito, o mais justo e infalível ser humano da terra, quando chegar à presença de Deus, a esse passa tudo, não sabe mais o que é em cima e embaixo, o que é direita e esquerda. Ele exclamará como Isaías, meu Deus, eu sou um ser humano com lábios impuros e moro entre um povo com lábios impuros. Na presença de Deus, nós mesmos, quando chegamos nós mesmos à presença de Deus, então nós vemos nenhum outro mais. Então nós vemos o Todo-Poderoso Deus que nós fomos colocados diante dele. Então nós vemos o Cordeiro de Deus que na cruz do Gólgota, absolutamente por todos, isso de uma vez para todas. Cristo não virá mais uma vez para derramar o seu sangue. Ele fez a obra da redenção, ele consumou, pagou o preço. Eliminou a maldição que foi colocada pela lei sobre nós. Carregou isso sobre si e rasgou a cédula de culpa e pregou na cruz. E todo o poder de Satanás, ele venceu e triunfou sobre ele. E foi levado acima de todos os céus. E lá se sentou à direita da majestade de Deus. E espera até que todos os inimigos sejam colocados por esse cabelo dos seus pés. O que Deus fará depois de amanhã, isto ele já fez no Gólgota. Lá em Apocalipse 19, 11, onde quer que esteja, com Deus, todo o conselho de salvação, e esse conselho de salvação completo tem o ponto central, a Assembleia Redimida, ou não vejo isso certo. Se todo o conselho de salvação de Deus, eu digo sem o ponto central de coração, sem esse ponto central de coração, qual seja a noiva do Cordeiro, o que me adiantaria, então, um paraíso, um novo céu, uma nova terra, se não o noivo das nossas almas não tivesse uma noiva para a qual ele, na cruz do Gólgota, ele tivesse morrido para redimi-la para si e que foi então tirada dele. O que nos adiantaria toda a revelação como capítulos e tudo, todos os capítulos, tudo que está escrito e toda a palavra de Deus, Novo Antigo Testamento, se nós, você e eu, e todos os filhos de Deus conosco, não soubéssemos que nós, como redimidos, somos o ponto de coração, o coração desse plano de salvação. Cristo não morreu para que acontecessem terremotos e para que catástrofes viessem e para que guerras, para que muitas coisas acontecessem. Cristo veio para dar a sua vida, derramar o seu sangue como preço para pagar, e nós podemos exclamar uns aos outros. Também nós estávamos nele quando ele, no Gólgota, morreu. Muitos não lhes agrada a palavra do Evangelho de João, capítulo 17, onde o Senhor disse: glorifica-me com a clareza que eu tinha contigo antes que o mundo foi fundado. Oh, para nós, isso não é uma pedra de tropeço, porque nós, nele, desde antes da fundação do mundo, fomos eleitos por Deus. Nós estávamos nele, nós fomos tirados dele, como Eva foi tirada de Adão. E nós seremos trazidos de volta a ele, e quando o vermos como ele é, então nós seremos iguais a ele. Redenção é redenção. Isto é uma obra consumada de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu não quero que alguém pense consigo mesmo: você está pregando as coisas muito simplesmente. Ai de mim, se eu, em relação a essa grande obra de Deus, se eu fizesse ela tão complicada que pessoas passassem ao largo dela e se esforçassem para alcançar o alvo, e então em algum momento, no fim, tivessem que admitir que todos os seus esforços chegaram ao fracasso. Não tente você. Nós simplesmente temos que aceitar como presente de graça, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi dado a nós. Então nós compreenderemos a palavra que ele exclamou: aqueles que ele chamou, ele justificou, e aqueles que justificou, ele também lhes deu a glória, concedeu a glória divina. Por que não nos tornamos alegres? Por que a nossa fé não se torna o poder da vitória? Por que, por visão divina, não vemos a nossa plena redenção e na fé não aceitamos essa forma? Somente então, quando nós tivermos compreendido que Deus Sim, de fato, de uma vez por todas, ele fez tudo e consumou tudo para criar para si um povo de propriedade, redimir para si um povo proprietário. E que nós, nessa multidão de redimidos, fomos contados, podemos ser contados, se Deus, através do seu Espírito, colocar a convicção no nosso coração, então, com o poder do seu Espírito, ele também possa vir a nós e nos dar o seu selo como confirmação divina que o sangue do Cordeiro atuou essa forma divina na sua e na minha vida, que o Senhor possa nos abençoar a todos. Ele não nos deu a sua palavra para nos oprimir, não. Ele quer hoje nos exclamar: eu te redimi e te chamei pelo nome. Tu és meu. Nós somos dele para o tempo e para a eternidade. Maravilhoso Gólgota. Lá eu não penso somente no monte que eu já vi muitas vezes. Lá eu penso naquilo que meu Redentor fez por mim lá. E então cada coração se quebra. Então nós somos derretidos na presença de Deus. E nós falamos: fiel Deus, o que viste em mim para lembrar-se de mim? Vamos perguntar depois disso. Em todo caso, ele nos viu, e não somente nos viu, ele nos reconheceu, nos elegeu, nos chamou para fora e de antemão determinou para vermos a sua glória. Isto, o que em Apocalipse 19 lemos, sem nós sequer pode se tornar realidade. Nós desejamos cantar quando é cantado lá, tocar quando lá é tocado, nas bodas termos parte, quando acontecer. E Deus nos concederá a graça e o poder para isso. Eu simplesmente creio. Eu creio. Creia você. Ninguém. Eu não quero colocar nada em questão porque eu, de alguma forma, deixo valer meus próprios pensamentos. Eu tenho que me acostumar a falar a linguagem de Deus em tudo, a dizer o que ele disse e crer assim. Ele está pronto para confirmar. Louvado e glorificado seja o seu maravilhoso e santo nome. Amém. Vamos levantar para a oração. Talvez cantaremos o corinho: assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Vamos cantar mais uma vez na fé. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Maravilhoso Gólgota. Maravilhoso Gólgota. Maravilhoso Gólgota. Meu pecado está perdoado, minha culpa está paga. Maravilhoso Gólgota. Maravilhoso Gólgota. Maravilhoso Gólgota. O meu pecado está perdoado, minha culpa está paga. Maravilhoso Gólgota. Pai Celestial, de coração eu te agradeço que tu nos esclarecesse o Gólgota através do Espírito, que nós, em relação ao Cordeiro do Sacrifício que foi trazido para nossos pecados, que nós pudemos ver através do Espírito, ó Senhor, nós te adoramos, nós desejamos não menosprezar a obra de consumada de redenção, também não tirar-lhe o poder, mas para nossa vida, na fé, queremos aceitá-la. Fiel Salvador, a pergunta da culpa já foi respondida há muito tempo. A pergunta do perdão já foi há muito tempo esclarecida. Tu fostes ferido por nossos pecados, batido e martirizado por nossas enfermidades. A punição foi colocada sobre ti, Senhor. Já o profeta Isaías, já na forma de passado, ele expressou 800 anos de acontecer. Antes de acontecer, fiel Senhor, tu és um verdadeiro Deus. Tu tens um plano maravilhoso que fizeste desde antes da fundação do mundo. O núcleo, o coração, o íntimo desse teu plano é a tua noiva redimida. Fiel Senhor, nós te agradecemos nesta hora da noite, de todo o coração. Sim, o teu coração, o teu sangue do coração foi derramado para que a peça do teu coração, do plano de redenção, para pudesse comprá-la livre. Senhor, nós reconhecemos hoje, com a nossa boca, aquilo que nós de coração cremos, que o Cordeiro de Deus nos redimiu, não com ouro e não com prata, mas pelo precioso sangue e santo sangue do Cordeiro de Deus. A nossa culpa foi paga, o nosso pecado foi perdoado e a nossa alma foi redimida. Nós te agradecemos por isso. Tu exclamaste, está consumado. Fiel Salvador, nós te pedimos ainda por mais. Oh, que nós pudéssemos ser libertados de tudo o que está incluída nessa libertação. Redimidos de tudo o que está incluído na redenção. Ser curado de tudo o que está incluído nela. Senhor, que esta redenção não seja como uma doutrina, mas como uma vivência, realidade divina, seja em nossas vidas, se torne revelada para a glória e para o louvor do teu maravilhoso e santo nome. Senhor, eu te agradeço. Tu estás presente. Parece que tu estás querendo exclamar a tua vitória sobre o teu povo e nos deixar saber que nós podemos vencer porque tu já venceste. Oh, nós te agradecemos e nós glorificamos a ti. Tu estás próximo de nós. Aleluia. Glória e honra, louvor e adoração. Salvador, abra os nossos corações e olhos, os olhos do nosso coração, para que possamos, de acordo com a tua visão, ver Gólgota para que a cada um possamos ver, a cada um de nós possamos ver através do Gólgota, e então somente veremos aqueles, a neve, alvos como a neve, lavados, purificados, santificados pelo sangue, pela palavra e pelo Espírito. Aleluia! Fiel Senhor! E assim, como se de alguma forma nossas vestes brancas nós manchamos de alguma forma, assim pedimos aqui, agora e hoje, que o sangue do Cordeiro possa mais uma vez nos lavar mais alvos que a neve. Ainda tu estás, tu és sumo sacerdote, e o sangue ainda fala por nós. Mais alto, melhor que o sangue de Abel. Senhor, nós te agradecemos. Esclarece-nos a redenção para que nós, como redimidos, possamos tomar a nossa posição de acordo com a tua palavra diante de ti. Não nos deixes adiante ser uma bola de brincar desta ou aquela influência, mas coloca-nos debaixo da tua influência divina e tu sejas, tenha pleno direito de decisão e direção com todos nós. Cumpra isso, pedimos. Nós estamos aqui e te agradecemos da profundeza dos nossos corações. Mais uma vez, eu peço, esclareça-nos, a mim e a todos nós, aquilo que no Gólgota, de fato, aconteceu. Que tu nos possa, essa realidade divina, para a nossa vida pessoal de fé, que possamos levar conosco, e atue a necessária obediência em todos nós, para que fé e obediência possam ser feitas um par, e que através disso, isso possa vir, que o teu poder possa se revelar, e que tu possas confirmar a tua palavra através de sinais e milagres que seguem. Comece hoje, comece agora. Senhor, nós estamos em aflição. Se não, não clamaríamos, gritaríamos a ti. Nós compreendemos que não podemos seguir assim adiante. Nós precisamos de ti. Venha nos ajudar. E nós te agradecemos que tu o farás. Envia um grito de aflição dentro de nós, sem que nós tenhamos que nos esforçar. Sim, que nós tenhamos que nos esforçar para segurá-lo, mas não pudéssemos mais segurá-lo. Tira, Senhor, o opróbrio do teu povo, tira tudo o que está no caminho. E eu estou convicto, tu não tirarás nenhum crente, tu somente tirarás todos os empecilhos que estão no caminho dos crentes. Aleluia! Glória e honra seja a ti, fiel Deus, na tua santa presença. Eu creio, de acordo com a palavra de Deus, que tu terás uma igreja, e qual seja agora no fim, como foi no princípio, plenamente restaurada, em plena autoridade e vida, e tudo que faz parte, em confirmações que nós encontramos escritas. Receba gratidão que se torna luz, receba gratidão que tu te inclinas a nós, receba gratidão que tu falas conosco, e nós te agradecemos também que tu atuas a fé e a obediência dentro de nós. A tua vontade aconteça na minha vida, em todas as nossas vidas. A tua vontade aconteça com a tua igreja e na tua noiva, nós te agradecemos que tu farás, sem próprias imaginações, sem próprio conceito, nos confiamos a ti, fiel Senhor. Toma-nos novamente e revela-nos novamente o que já aconteceu há muito tempo por nós e coloca-nos no estado que tu tornaste possível para nós no Gólgota. Senhor, isto eu te peço por mim, para mim e por todos meus irmãos e minhas irmãs, aqui e em todos os lugares. Tu os conheces pelo nome e sabe onde moram. A ti te agradecemos também pela mensagem do tempo do fim, pela palavra revelada nesse tempo, pela unção do teu Espírito que nos guia em toda a verdade e nos mantém nela. Receba a gratidão de coração. Eu sinto que tu estás próximo de nós. Aleluia! Tu falaste conosco e mais e mais nós compreendemos pela revelação do Espírito nos corações que Deus não nos pode contar nada, porque tudo foi colocado numa conta e esta foi paga. Aleluia! Glória e honra, louvor e adoração, amado Salvador, ajude a cada um, assim estaremos ajudados. Esclareça-nos a tua palavra e a tua obra de redenção, para que de visão divina possamos vê-la. Eu te agradeço que tu tens o teu povo sobre a terra e que ouve a tua palavra e aceita como alimento espiritual, não somente para ensinamento, mas também alimentado. Nós, a ti seja gratidão, louvor e adoração, eternamente trazido. Amém. O Senhor pregou claramente . Estejam prontos para entrarem no céu que Ele preparou. Vocês têm que ser nascidos de novo. Têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. A sua palavra é clara. Ele vos falou, vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. A sua palavra é verdade. Ele falou-vos, vocês têm que ser nascidos de novo. O atuar humano e as obras da lei não poderão ajudar. Para descansar eternamente no céu, vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. A sua palavra é verdadeira. Ele vos falou. Vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. Através do Espírito, vocês têm que ser nascidos de novo. Através do Espírito, a sua palavra é verdadeira. Ele vos falou. Vocês têm que ser nascidos de novo. diante, nenhuma obra própria pode fazer algo diante de Deus, só vale aquele que é lavado pelo sangue. Vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. A sua palavra é verdadeira. Ele vos falou. Vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo pelo Espírito. Vocês têm que ser nascidos de novo pelo Espírito. A sua palavra é verdadeira. Ele vos falou. Vocês têm que ser nascidos de novo. A salvação foi perdida em Adão. Através de arrependimento, já Jesus, você pode ser salvo por Jesus aqui. Vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. A sua palavra é verdadeira. Ele vos falou. Vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo através do Espírito. Vocês têm que ser nascidos de novo através do Espírito. A sua palavra é verdadeira. Ele vos falou. Vocês têm que ser nascidos de novo.